É, belíssimo trabalho. Nós vamos ter debates, né? Vamos ter debates. Tem o formulário, então, por gentileza, vocês já podem fazer os questionamentos enquanto nós ouvimos o professor Dr. José Lúcio Machado, que é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de São Caetano do Sul, velho conhecido nosso.
Bom, eu vou fazer uma síntese rápida aqui da minha contribuição. Queria dar boa noite a todos, saudar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do professor Gabriel, professor Arthur, professor Gilberto, dizer que para mim é uma satisfação, uma honra muito grande poder compor essa mesa com três pessoas que são da maior envergadura da educação superior brasileira, e estar aqui com os senhores podendo dar essa contribuição e essa opinião sobre esse processo que culminou com aí a publicação das novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina. Meu papel nessa história é de militância. Eu, desde os tempos aí dos anos 70, enquanto estudante, passando por uma atividade sindical, como vice-presidente da Andes e diretor de escola, já coordenador de vários cursos de medicina e ajudando e contribuindo na implantação de em torno de 28, 29 cursos de medicina autorizados, implantados, dentre públicos e privados. Esse é um interesse que me apaixona e jamais eu poderia não atender uma solicitação do meu mestre, do meu professor, professor Arthur, com o qual eu trabalho aí há mais de 20 anos, ele é meu orientador no doutorado, onde eu tive oportunidade de secretariá-lo, de ajudá-lo na organização dos documentos, né, e nesse trabalho tão honroso que ele teve de relatoria das novas diretrizes. E durante esse processo eu pude ter contato, ler esses documentos, ver, acompanhar esse processo, e como eu acompanhei também as diretrizes 2001, eu trago aqui para os senhores um pouco dessa reflexão do que foi esse movimento de mudança no âmbito das escolas médicas, que impactam não só nos cursos de medicina, mas dentro do movimento da formação dos profissionais de saúde como um todo, né? Eu gostaria de começar a apresentação. Acho que você pode pôr aquele arquivo mesmo. Colocando algumas reflexões que mostram algumas diferenças de contexto das diretrizes de 2001 para agora. Por que eu coloco isso? Porque em cima de algumas coisas que a gente tem ouvido enquanto reflexo da após a publicação das diretrizes. Puxa, o texto das diretrizes curriculares de 2001 teve uma participação maior do que a de 2014, porque foi um texto que foi fruto mais dos movimentos daquela época do que agora. Eu gostaria de trazer essa reflexão para os senhores, que nós tínhamos dois contextos e um país com uma situação muito diferente de 2001 para 2014. As diretrizes curriculares de 2001, elas foram resultado de uma grande mobilização da sociedade brasileira nos anos 90 e dos movimentos que envolviam a organização de professores, estudantes e médicos, num período em que nós tivemos o Estado brasileiro praticamente ausente de políticas públicas que apoiassem as mudanças e as transformações. Então, nós tínhamos em 2001, praticamente fruto de resultado de uma mobilização das escolas médicas brasileiras que bancavam os seus processos de mudança. Bancaram um processo histórico, que foi o da SINAEM, na época, que reunia mais de 12 entidades médicas. Na época, eu era vice-presidente da ANDES, assumia a executiva nacional da SINAEM. E nós tínhamos, era a sociedade organizada e ponto. E nós tentando e captando dinheiro no exterior, a Kellogg jogou nesses movimentos mais de 63 milhões de dólares para estímulo da América Latina e do Brasil para essas mudanças que sinalizavam na Europa, na América do Norte. E nós procurávamos nos virar enquanto sociedade brasileira. E assim saíram as diretrizes de 2001 com uma cara e uma força muito grande da Rede Unida, da ABEM, da SINAEM, do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais, os movimentos vivos da sociedade na época, porque nós não tínhamos políticas públicas que respaldassem mudanças. Bom, os anos se passaram. O Brasil aprofundou seu processo democrático, a participação das pessoas. O estado de contemplativo passou a ser um estado propositivo. De lá para cá, nós tivemos o Promed, ProSaúde, né, em 3 ou 4 versões, PET Saúde, Aprender SUS, que foram todas políticas públicas do Estado brasileiro que induziram processos de mudança e apoiaram as instituições de ensino superior brasileiras na área da saúde para fazer as mudanças de adequação ao novo contexto, à nova realidade. É dentro desse contexto, né, que nós temos aí também algumas coisas aconteceram agora, mais recentemente, né? O movimento médico passou e passa por uma crise profunda de identidade após aí alguns posicionamentos equivocados que culminaram com o posicionamento dos médicos em torno da questão do ato médico, arrumando problemas de relacionamento com todas as profissões. Eu sou médico, posso dar tranquilidade para bancar essa discussão no meio dos meus colegas, né? Então, nós passamos por esse processo de identidade e hoje nós temos um Estado propositivo, um Estado que motiva a nossa retomada de reflexão em torno das diretrizes por uma questão muito pragmática, que foi a questão da Lei 12.871, a Lei do Mais Médico, começou em julho com a questão da medida provisória, e a Lei do Mais Médicos, ela tinha várias questões que provocavam a nossa reflexão e a nossa retomada das diretrizes, né? A questão da participação de médicos estrangeiros na questão da atenção e do cuidado em saúde em áreas absolutamente de necessidades sociais, a ampliação de vagas dos cursos de medicina públicos e privados já existentes, a ampliação de novos cursos de medicina públicos, e aí em torno de 21 cursos novos federais que foram lançados, mais 49 cidades que vão receber cursos privados. Esse contexto todo, dentro da política dos mais médicos, e também uma chamada, né, em função de uma sinalização inicial, que depois, saudavelmente, houve reversão, que seria a mudança do curso de medicina de 6 para 8 anos. Isso mobilizou, de uma hora para outra, né, vários setores da sociedade, no sentido de, olha, nós precisamos conversar e retomar essa mobilização. E isso foi muito saudável, né, do ponto de vista. O Conselho Nacional de Educação comandou esse processo, né, e daí eu gostaria de, então, ressaltar essa mudança de contexto que nós tivemos nessa lacuna de 13 anos de história, né, que motivaram as diretrizes curriculares de 2001 e as diretrizes curriculares agora, de 2014. Esse trabalho que eu pude acompanhar ajudando o professor Arthur e trazendo outras pessoas que deram assessoria técnica na relatoria, e o nosso trabalho nada mais foi do que juntar documentos, poder organizar esses documentos para que facilitasse o trabalho da relatoria dentro da comissão do CNE, no sentido de que todos tivessem acesso a todas as contribuições, e foram inúmeras. Foram muitas entidades, né, pessoa jurídica que encaminharam, mas mais de 40 pessoas físicas, pessoas que encaminharam também sugestões às novas diretrizes, e todas essas sugestões foram catalogadas, organizadas, e tiveram o plenário do Conselho Nacional, através desse trabalho comandado pelo professor Arthur, tiveram oportunidade de analisar com calma, parcimônia, todas essas contribuições. Os princípios e valores que permeavam as diretrizes curriculares de 2001 foram preservados. Por quê? Porque nós notamos também, né, e podemos observar, que as diretrizes curriculares, elas funcionam como um sinalizador de mudança, é um farol para as mudanças, né? E esse farol, ele sinalizou mudanças importantes na primeira década desse século. Eu poderia dizer que, olhando os cursos de medicina autorizados neste século, praticamente 90% dos cursos de medicina que foram autorizados já nasceram à luz das diretrizes 2001 e que tem muitas mudanças que já estão sinalizadas na diretriz 2014. Quem sofre com esse processo? aquelas que não conseguiram nem se atualizar com as diretrizes de 2001, né? Que são os cursos de medicina, os cursos da área da saúde mais tradicionais, que têm um modelo secular, flexneriano, baseado ainda naquela divisão clássica entre ensino básico, aplicado e internato, e que divide esses espaços muito fortemente e que se concentram, curiosamente, principalmente nas escolas, mais escolas públicas do que as privadas, que tomaram o cuidado, uma boa parte delas, que tomaram o cuidado de se atualizar ao longo do processo. Bom, do que nós pudemos observar e catalogar desse trabalho comandado pelo professor Gilberto e sob relatoria do professor Arthur, nós pudemos aí anotar, pelo menos aí, desde a saída, a promulgação da medida provisória até a publicação das diretrizes, nós tivemos exatamente 9 meses. Né? Foi um parto aí de gestação das diretrizes novas. Foi um total de 22 reuniões da relatoria com a assessoria técnica, na qual eu me incluo, e outras pessoas que contribuíram para o trabalho do professor Arthur, 11 reuniões da comissão da SES, do CNE, 2 reuniões de plenário, e nós tivemos um artigo extremamente, uma diretriz extremamente densa, e pula das diretrizes de 2001 para agora, de 16 para 40 artigos, com 3 capítulos, concessões, subseções, e um parecer que dá sustentação à resolução, né, que pula de 13 referências para 2001 para 39 referências. Praticamente aí um trabalho de, no mínimo, uma dissertação, né, de mestrado feita aí num tempo recorde, tamanho ou a quantidade de informações que foram coletadas e contribuições que foram coletadas e trabalhos científicos que foram lidos e relidos que contribuíram para essas mudanças. Basicamente, o documento ele se organiza em 3 capítulos, sendo que o primeiro capítulo em 3 sessões. E aqui a gente sinaliza em vermelho principalmente as questões que mudam. Então, algumas coisas foram incorporadas e que, na época de 2001, precisaram de resoluções à parte. Por exemplo, a questão das 7.200 horas não fazia parte do documento de 2001 e passou a fazer parte agora dessas diretrizes atuais. E, principalmente, o grande avanço que nós podíamos colocar, do ponto de vista no capítulo 1, em que assume e avança na questão do conceito de competências. Né? Quer dizer, deixamos de passar, de pensar aquela coisa antiga das competências de conhecimento, habilidades e atitudes, que é um conceito que já está superado final dos anos 90. Nós temos que olhar agora a questão do conceito de competências para o mundo do trabalho e o que sinaliza o mundo do trabalho para o interior da academia e o que o mundo do trabalho diz que é importante o profissional de saúde ter enquanto competência, capacidades, desempenhos durante o seu processo de trabalho e que a universidade tem que estar sintonizada. Esse conceito de competências, que vem aí de uma escola australiana, da escola francesa, de reflexão sobre a competência no mundo do trabalho, isso determinando mudanças para o âmbito da academia, né? Ela é trazida, esse conceito, para dentro da discussão do plenário do CNE, e nós temos aí o avanço na definição de competências para a área da formação médica em 3 grandes áreas. A questão da atenção à saúde, da gestão e da educação à saúde. E aí cabe aqui um depoimento que eu gostaria de dar para vocês de uma experiência que nós tivemos lá no Sírio-Libanês há mais ou menos uns 20 dias. Nós recebemos lá um professor que foi secretário de saúde da província de Andaluzia, na Espanha, e que hoje assumiu a assessoria do Obama na elaboração do Obamacare. E ele traz, e por que ele veio para o Brasil? Porque eles estão interessados em conhecer o Sistema Único de Saúde, que é reconhecidamente, internacionalmente reconhecido, como um dos sistemas mais avançados do mundo na concepção da universalidade, da equidade, da isonomia, né, para toda uma população continental, que significa o Brasil, e eles estão interessados em olhar esse sistema aqui por dentro, e estiveram no Sírio-Libanês discutindo com todo o núcleo de gestão lá do Sírio. E o que nós pudemos ouvir dessa assessoria do Obama nos Estados Unidos é o seguinte: Primeiro, que para os próximos anos, nos Estados Unidos, não haverá dinheiro novo para a saúde, porque eles estão com dificuldades. Já começamos a pensar um pouco na gente. Então, eles não têm dinheiro novo. Segundo, o lema do Obamacare é fazer mais com menos. E para isso tem que ter choque de gestão com a produção médica orientada para uma gestão de precisão e para uma medicina de precisão, baseada em evidências, em protocolos, mas também numa medicina que seja organizada a partir da atenção primária à saúde. E como diretriz do Obamacare, né, uma reorganização da atenção primária, valorizando a atenção primária, principalmente nos mecanismos de formação das escolas médicas americanas, revalorizando o papel da formação da atenção primária, onde os Estados Unidos faz hoje um repensar de que o gasto abusivo com a fragmentação do conhecimento, com um olhar fragmentado para os pacientes, só tornou a medicina impagável, cara e de baixa resolução. Puxa, isso é um dos países, se não for o país mais rico do planeta, assumindo que não tem dinheiro novo para a área da saúde e que tem que fazer com mais com menos e que tem que repensar o seu modelo assistencial priorizando a formação na atenção primária. Né? E eles estão dizendo isso lá. Aí um dos números que nós comparamos nesse debate com eles era uma coisa muito interessante. Na experiência desse assessor do Obama, quando ele foi secretário em Andaluzia, para ele levar um médico de Madrid para Andaluzia, para uma região tão periférica da Espanha, ele gastava para o médico, levar esse médico, um contrato mensal de 3.500 euros. E para uma enfermeira, em torno de 2.000 euros. O Gonçalo Vecina, superintendente do Sírio, diz o seguinte: para a gente levar uma enfermeira aqui do Sírio para atuar no Hospital do Grajaú, aqui em São Paulo, numa zona nem tão periférica, que tem universidade lá, inclusive, nós gastamos R$ 2.500 a R$ 3.000 reais para uma enfermeira e R$ 22 a R$ 23.000 reais para um médico. Então, alguma reflexão nós temos que fazer e pensar. Tá? Porque a Espanha e os Estados Unidos gastam menos para mexer e mobilizar profissionais médicos para áreas que precisam do que nós aqui no Brasil. Isso é um sinal claro de demanda e do que aconteceu com 20 anos de história no Brasil, onde praticamente nos anos 80 não se abriu escola médica nenhuma. Né? Mas os anos 90 começamos a sinalizar com a abertura de algumas escolas no final dos anos 90, depois anos Haddad voltou a trancar de novo, e isso dá uma distorção do ponto de vista da profissão, do mercado e das necessidades que a população tem de oferta de médicos, que a gente está vendo esses reflexos hoje. E as diretrizes, porque eu reforço? Porque as diretrizes estão dentro desse contexto. Ela reforça a questão da atenção primária, ela reforça o papel das escolas olharem para aquilo que eles estão formando, aquilo que está formando e aquilo que o mundo do trabalho necessita, aquilo que a população brasileira necessita, no sentido de reforçar o modelo de baixo para cima, o modelo que vai da ponta do sistema para dentro, o modelo que coloca e valoriza a formação do médico da atenção primária, aquele que sabe não só atender, mas prevenir, educar e priorizar esse modelo. Muito bem. Seguindo, então, no âmbito da atenção à saúde, algumas coisas já existiam nas diretrizes de 2001 e que nós tivemos aí a oportunidade de observar mudanças que foram agregadas. A questão da integralidade da humanização do cuidado, a questão da qualidade da segurança são discursos hoje atuais, que o mundo do trabalho sinaliza como necessidade para a organização dos hospitais e dos serviços de saúde, a questão da segurança e da qualidade, a preservação da biodiversidade ambiental, quer dizer, a questão da sustentabilidade ambiental e dos problemas do meio ambiente tem que fazer parte dos nossos currículos, né? Além dos outros itens que já estavam presentes nas diretrizes anteriores. Nessa vertente da gestão, aí sim aparecem questões novas do discurso e das necessidades e da realidade atual. Quando a gente fala que um médico precisa ter na sua área de competência a questão da gestão, nós não estamos falando que a escola tem que formar secretários de saúde ou ministros. Não. Nós temos que pensar que a gestão se faz em todo o processo de trabalho. Desde as questões do que nós chamamos de micropolítica, nos microespaços da saúde, até na questão da macropolítica e dos macroespaços. E é importante que não só os médicos, mas todos os currículos da área da saúde se orientem para esse tipo de formação. Dentro da área da saúde, quem dá bons exemplos para essa preocupação da gestão são os currículos de enfermagem, que avançaram bastante nessa questão da gestão de serviços. E que nós temos que também olhar esses exemplos e também ampliar essas questões que envolvem a gestão para dentro dos currículos médicos. Outros pontos que aparecem aqui, do ponto de vista da educação em saúde, né, nós temos que pensar que o indivíduo, o médico, que da atenção primária, que está na ponta, ele tem que atender bem os pacientes, ele tem que entender de gestão da micro e da macro política e tem que saber educar, porque ele também tem que complementar o seu papel, além de assistência, como educador. Como convencer pacientes de projetos terapêuticos que envolvem procedimentos que levam a sofrimento? Como convencer pacientes, muitas vezes, que vão sofrer determinados tratamentos, que vão cair o cabelo, que vão levar a dor? Isso envolve um grande trabalho de convencimento, envolve grandes competências na área da educação e que nós temos que estar também atentos na área de formação. Basicamente, gente, alguns aspectos, por exemplo, esse conceito da competência que nós tivemos a oportunidade de observar nesse documento, toda a área de competência foi pensada através da elaboração de uma grande matriz, com a área de competência gestão, educação e saúde, e aí definindo o que são as sub-áreas, os domínios que o profissional de saúde tem dentro dessas sub-áreas e o delineamento dos determinados desempenhos dentro de cada domínio. E assim que o documento foi pensado do ponto de vista da explanação das competências. Do ponto de vista dos conteúdos, boa parte dos conteúdos são aqueles que já estavam nas diretrizes 2001. O que está hoje explícito e colocado, que o professor Arthur muito bem colocou? A questão dos temas transversais, que hoje passam a ser regra, e já são resoluções do Conselho, que não estavam nas diretrizes e que hoje também constam das diretrizes, como direitos humanos, Libras, a educação das relações étnico-raciais e outros. Outro ponto de avanço diz respeito à questão do internato. O que, que muda na questão do internato? Bom, aqui tem coisas importantes. Do ponto de vista dos pesos dos estágios, né, passa a ter explicitamente a necessidade de organizar o estágio do internato, prevendo-se o internato 35% da carga horária já existia nas diretrizes de 2001. Agora, nós tendo estágios 30% da carga horária de internato do total, em áreas concentradas nos serviços de urgência e emergência do SUS e atenção básica, isso é um item novo, importante e que impacta nas mudanças de internatos que não estejam adequados dentro desses critérios. Um outro ponto é a flexibilização com relação à liberação do estudante para fazer estágios fora da unidade federativa. Aqui para São Paulo, fica muito tranquilo você praticamente deixar o estudante fazer estágios dentro do estado de São Paulo. Agora, se nós olharmos geograficamente a região Nordeste, nós temos estados muito pequenos que num raio ali de 80 quilômetros, você está num estado e já muda para outro. Né? Paraíba, Pernambuco, Bahia, tem uma divisão muito pequena. E isso impossibilitava muitos estudantes, por exemplo, que arrumavam estágios no Recife, e que estavam na Paraíba, não podiam cumprir esses estágios. Com essa flexibilização, né, há a possibilidade, desde que o colegiado superior, né, da universidade possa repensar esse item, né, e isso é um avanço, no nosso entender, do ponto de vista da flexibilização curricular. Gente, nós estamos aqui em tempos da internacionalização. Nós temos que pensar o estudante de medicina no Brasil fazer parte da sua formação em Cambridge, Harvard, na Austrália, na Malásia, conhecer o que está acontecendo no mundo. E nós não podemos ter uma rigidez regional impedindo que os nossos estudantes possam se mobilizar para conhecer outras experiências dentro do próprio país. Então, esse é um item que eu acho que atualiza, que avança e sinaliza como avanço desse novo documento. Bem, a outra coisa que eu acho fundamental, mas aí não adianta só estar escrito, mas o Ministério da Educação precisa se organizar no sentido de ter pernas para dar conta disso, é o acompanhamento da qualidade na implementação do curso. Né? Eu posso dizer para vocês que muitas situações eu tenho presenciado um padrão de qualidade fantástico quando a escola apresenta a proposta, com um projeto pedagógico sério, com proposta de capacitação docente, sai a publicação da autorização, aí a escola passa, tira o projeto, coloca um outro e fala, é esse aqui agora que nós vamos colocar. Mais barato, desarticulado com aquilo que foi autorizado, e acaba implantando, e o Ministério da Educação só vai se tocar que isso está acontecendo quando chega no momento do reconhecimento do curso depois de 4, 5 anos depois. Que a escola depois, de novo, dá uma maquiada, dá uma mexida e tudo mais para tentar vender um novo peixe para o Ministério. Eu acho que isso é sério, isso tem um impacto na qualidade da formação dos estudantes no país, e essa questão da regulação do Estado, nós temos que fazer com que ela seja cumprida e seja acompanhada. Né? Os cursos de medicina são alvo de grande cobiça por parte de um sem número de mantenedores do país. Todo mundo quer ter seu curso de medicina. Hoje não quer ter um, quer ter dois, quer ter três. Né? Mas essa questão do critério da regulação do Estado para com relação à qualidade do curso tem que ser uma coisa que tem que ser prezada, não só, né, com a vigilância do Estado, mas com toda a população brasileira, no sentido de ficar atento para isso. Né? Pior do que não ter médico é ter um médico mal formado fazendo mal para aqueles que o atendem, que atende. Então, esse é um dado que nós precisamos estar atentos. Tá? Essa questão do acompanhamento da qualidade, isso está previsto nas diretrizes, né? E a gente espera que esse acompanhamento seja um acompanhamento presente. Um dos avanços importantes também diz respeito à questão da necessidade da escola, já que o SUS é palco de formação, da escola presidir a formação e desenvolvimento do corpo docente e dos profissionais da rede que estejam envolvidos com atividades de ensino. Hoje, nós inauguramos como um projeto de apoio do Hospital Sírio-Libanês, através do seu Instituto de Ensino e Pesquisa, um apoio à formação de preceptores para 60 secretarias municipais de saúde do Brasil inteiro, com a formação de mais de 2 mil preceptores para a partir das demandas e das premissas das secretarias de saúde, que solicitaram isso para o Ministério da Saúde, e um dos parceiros do Ministério, o Hospital Sírio Libanês, está hoje formando e ajudando a capacitar 2 mil preceptores para essa nova missão. O país vai precisar de professores de medicina. Né? Os professores, o quadro atual que nós temos um quadro de estrangulamento. Né? Eu acho que o setor privado também precisa repensar nas suas questões de política de remuneração do setor, porque pagando mal professores médicos não vai conseguir segurar os médicos dentro da universidade. A realidade hoje é de um aluno que sai da graduação de uma escola, ele já tem mercado para ganhar o dobro do que o seu professor. Né? Então, a gente tem que repensar isso e fazer com que as escolas elas pensem, né, em políticas claras de remuneração dos seus profissionais, porque nós vamos precisar de professores de medicina médicos, formando não só médicos como outros profissionais, mas os médicos precisam compor os quadros de professores das escolas. E, para isso, nós vamos precisar ter um repensar dessa política de remuneração também, porque, senão, não sobrarão professores médicos dentro das escolas. Nesse sentido, gente, outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar e que sinaliza para uma mudança paradigmática. Estou terminando. É a questão da avaliação. Essa questão da avaliação traz para o INEP a obrigatoriedade de aplicar avaliação nacional dos estudantes a cada 2 anos. Isso já acontece em alguns países, em algumas experiências do mundo. Nós estamos trazendo aí, olhando experiência, por exemplo, nos Estados Unidos, o National Board faz isso há 60 anos na certificação de médicos americanos. E nós vamos estar trazendo uma experiência, pensando essa experiência para o Brasil, no sentido de fazer essa avaliação seriada. É a experiência que o Brasil e o próprio Ministério têm acumulada do próprio Enem, com o exame seriado do Enem, e isso é um golpe profundo na proliferação dos cursinhos, porque esse exame seriado, ao longo do processo de formação, em pouco tempo, o que nós esperamos é que ele substitua aquele vestibular para a residência médica. O que está preconizado nas diretrizes é que ele já contribua como classificação para a residência médica nacional toda, bancada pelo SUS, pelo Ministério e pelas secretarias estaduais. E que isso, aos poucos, venha substituir o exame de vestibular da residência médica para uma prova seriada a cada 2 anos. Esse é um dado importante e que sinaliza para uma mudança de paradigma na seleção de novos médicos residentes para o país. Eu termino sinalizando que nós temos, enquanto escolas médicas, enquanto instituições de ensino superior, uma agenda para pensar e para contribuir. Né? Primeiro, o seguinte, a questão do que está previsto nas diretrizes, que são os contratos organizativos da ação pública, ensino e saúde. Pela primeira vez na história desse país, nós vamos ter um contrato entre instituição mantenedora e serviços de saúde mediado pelo Estado, com regras mediadas pelo Estado. Isso tanto para o lado da universidade quanto para o lado dos serviços de saúde, nos parece muito bom, muito justo e com grandes possibilidades de possibilitar sinergias entre secretarias, gestores municipais e mantenedores. A questão da formação de preceptores. Né? O Ministério está incumbido de reforçar a posição das secretarias, de formação de preceptores na rede, mas esse é um papel também das instituições de ensino superior, formar professores que estejam aptos a acompanhar alunos na rede, no âmbito do SUS. Hoje nós temos poucos profissionais formados com esse perfil e nós temos que pensar nisso. Acompanhamento dos cursos que se abrem. Né? Nós temos que estar atentos, presentes, para que aquilo que esteja autorizado seja efetivamente realizado e implantado dentro das instituições. Né? O ensino centrado na atenção primária à saúde, o repensar das nossas áreas de departamentos das universidades públicas, em repensar que tem que repensar o seu arranjo na formação de médicos orientados para atenção primária. Né? E pensar nas novas diretrizes para os cursos da área da saúde, que certamente esse movimento na medicina, tal como em 2001, vai inspirar as outras áreas, as outras profissões, a se mobilizarem também no sentido de atualizarem mudanças nas suas diretrizes. Eu agradeço, desculpe pelo avançar aí do tempo, e agradeço a oportunidade. Obrigado.